Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Você sabe, tenho repetido e vou repetir mais algumas vezes ainda durante o nosso projeto, que estamos vivendo dias em que a pregação e estudo bíblico não têm sido tratados como deveriam estar sendo tratados. Até das nossas igrejas, dos púlpitos delas e de outros tantos locais, nas rádios, nas TVs, em que se pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus, nós temos constatado que o genuíno ensino não tem merecido a atenção daqueles que se dizem porta-voz do Senhor. Ao ouvirmos certas pregações com base no livro de Malaquias, por exemplo, o livro que nós estamos estudando, temos percebido um grande número de interpretações equivocadas. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. E nós louvamos a Deus porque esses objetivos têm sido alcançados. Mas você pode perguntar, mas como é que vocês sabem disso? Sabemos isso exatamente pela comunicação que temos com vocês. Cada um de vocês que escreve para nós, manda um e-mail, um telefonema, nos dá essa certeza de que estamos caminhando com segurança. E hoje eu registro o e-mail que a Maria Inajá nos enviou da cidade de Camaragibe, no estado de Pernambuco. Foi essa a sua mensagem. Perdi meu pai há pouco tempo e mergulhei numa terrível depressão. Estou em tratamento médico e psicoterapêutico. Ainda assim me sinto confusa e acho que falta alguma coisa. Ficarei agradecida. Acredito que ele também possa me ajudar, embora já esteja acompanhando sempre toda a programação da RTM. Eu gostaria que vocês me ajudassem em oração. Que Deus abençoe a todos. Querida irmã, agradecemos o seu e-mail e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens têm sido encorajados a buscar mais a Deus. Nós vamos atender o seu pedido e continuar orando para você, para que, dentro em breve, bem em breve, você esteja totalmente restabelecida. Maria, nós louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa para a tua edificação, e queremos contar com a sua parceria também. E, na verdade, queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Orem em favor desse programa para que Deus fale agora a cada um de nós. Vamos orar, vamos pedir exatamente isso ao Senhor. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine pelo teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Pedimos também que sejamos capacitados por Ele a te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de honrar e glorificar o teu nome. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Mas, Senhor, agora te pedimos com muito carinho que o Senhor atenda a oração da Maria, que o Senhor a tire dessa depressão, que o Senhor fale ao seu coração, que ela possa se restabelecer e louvar o Senhor, engrandecer o Senhor, como ela vinha fazendo até então. Te louvamos porque o Senhor atende a nossa oração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos o texto desta primeira parte do livro de Malaquias, que nós temos chamado de declínio religioso do povo de Israel. Nós vamos estudar todo o texto de Malaquias capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 9, o texto inclusive que nós estudamos no último programa. E embora já tenhamos analisado o texto detalhadamente, agora é hora de fazermos uma revisão. É hora de olharmos para o texto de um modo completo para entendermos a sua mensagem global. Quando olhamos para o texto dessa maneira geral, percebemos que ele nos mostra como podemos conquistar novas vitórias. É interessante, nós podemos verificar isso também ao lermos o texto de uma maneira única. Você já ouviu falar sobre anorexia? Eu vou repetir, anorexia. Ora, a anorexia é uma doença que resulta na perda do apetite e leva a pessoa a emagrecer muito, tornando inclusive um risco à sua vida. Você deve ter ouvido isso muitas vezes, essas modelos que têm que ficar magras para serem paparicadas pelas agências de modelos e assim por diante. Elas têm que emagrecer muito e muitas vezes elas exageram e ficam com essa doença. Elas são anorexas. Sabemos da importância do alimento para a vida. Quem não se alimenta morre. E hoje eu quero falar sobre uma anorexia bastante ignorada. Ela não é a física, não. Ela é a espiritual. Pedro, o apóstolo, nos mostrou a importância desse alimento, do alimento para a nossa vida espiritual. Você deve se lembrar dessas palavras. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento para a salvação. Ora, nós já somos salvos, mas o fato é que nós precisamos crescer nessa salvação. Você deve se lembrar também das palavras de Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele recomenda que nós desenvolvamos a nossa salvação. E isso só será possível através de uma alimentação adequada, através do genuíno leite espiritual. É no mínimo interessante como as Escrituras, na sua simplicidade, nos trazem ensinamentos maravilhosos. Jesus incentivou os seus ouvintes a priorizarem não o alimento de pães e peixes, porque esse alimento perece, mas o alimento que subsiste para a vida eterna. Lembre-se dessas palavras e confira lá em João capítulo 6, versículos 26 e 27. Em Mateus 4, 2, nós lemos o seguinte, que Jesus, após 40 dias de jejum, 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Isso, do ponto de vista físico, é exatamente isso. Porém, do ponto de vista espiritual, ele estava bem alimentado. Veja bem, Jesus optou pelo alimento espiritual e o fato de Jesus jejuar lhe deu forças para resistir a Satanás. Todo o texto está em Mateus 4:1 até 4:10. Perceba que Satanás procurou tentá-lo onde o Senhor Jesus estaria mais vulnerável, isso é, após tanto tempo sem comer, Jesus precisaria se alimentar, saciar a sua fome física. Evidentemente que o alimento espiritual de Jesus fez com que ele resistisse o que seria aquele momento da sua maior dor, a fome. Mas as outras tentações vieram também. Veio a tentação para transformar as pedras em pães. E você sabe, mais outras duas tentações. Mas o Senhor Jesus, porque estava bem alimentado espiritualmente, resistiu a todas. Quando nos alimentamos dessa maneira, ficamos mais fortes contra os laços do diabo. E após a vitória, nossa necessidade é suprida por Deus. Mateus 4:11, que é o texto final, vale a pena você ler. Que contraste! Você deve se lembrar também de uma passagem muito interessante no Antigo Testamento. Em 1 Reis, capítulo 18, Elias estava forte e corajoso. E logo no próximo capítulo, ele entra em pânico e fugiu para salvar a sua vida. O que que aconteceu? O que enfraqueceu esse grande profeta e fazia e fez com que ele se esquecesse do seu dever? Sabe o que aconteceu? Era o desencorajamento. Desencorajamento. A pessoa fica fraca. Fez isso Elias cair. Querido amigo, nós precisamos tomar cuidado, porque o desânimo pode nos incapacitar na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. O contexto da vitória de Elias no capítulo 18 é tremendo, é impressionante. A idolatria, especialmente a adoração a Baal, dominava o povo de Deus. O rei e a rainha dessa nação, Acabe e Jezabel, eram totalmente corruptos. Nesse ambiente espiritual desanimador, a voz solitária de Elias soava em oposição a esta idolatria a Baal. Então, chega no momento em que ele lançou um desafio aos profetas para disputarem, para ver quem era o Deus verdadeiro. E você se lembra do episódio? A competição seria das mais simples. Seriam preparados sacrifícios no altar e o Deus que respondesse com o fogo do céu para queimar o sacrifício seria então o Deus verdadeiro, seria o Deus vencedor. E você lembra, os resultados foram o quê? Inconfundíveis. Os idólatras clamaram a Baal desde manhã cedinho até o meio da tarde. E o que aconteceu? Não houve resposta. Inclusive, Elias ficou falando, olha, falem mais alto, gritem mais alto. Talvez ele foi passear, está descansando, enfim. Ele testou aqueles homens e eles se cortavam todos e não houve resposta. Em contraste, Elias cavou uma valeta grande em volta do altar, molhou o animal com 12 baldes de água, molhou a valeta, enfim, ela ficou cheia de água, e calmamente ele pediu ao Senhor que o consumisse, que consumisse aquele sacrifício, aquele altar, aquela madeira, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. O que aconteceu? O fogo de Deus não somente consumiu o animal, mas também as pedras do altar, a água, a terra, a madeira, enfim, tudo, tudo. E essa demonstração dramática convenceu o povo e os falsos profetas então foram executados. Mas, e infelizmente, nós temos sempre um mais também na história bíblica, imediatamente após, Elias partiu para Jezreel, uma localidade, onde Jezabel mandou dizer para o profeta que planejava matá-lo no dia seguinte. O que aconteceu? Desencorajamento, desanimação. Elias fugiu desanimado e apavorado. Aí ele disse ao Senhor que queria morrer e então fugiu durante 40 dias e 40 noites. Foi caminhando, foi embora. O desânimo nem sempre é pecaminoso, mas leva ao pecado frequentemente. Nesse caso, a depressão do profeta levou-o a esquecer o seu posto de serviço. Levou-o a fraquejar na sua fé em Deus. E, finalmente, ele pecou. Sabe por quê? Ele se tornou egoísta. Ele se queixou que era o único restante que servia a Deus fielmente. E você sabe que isso não era verdade. A vida de Elias, então, oferece um modelo útil para nós estudarmos o desencorajamento. O que causa o desencorajamento e como vencê-lo? Valeria a pena a gente estudar um pouco mais sobre isso, e eu quero te estimular a fazer isso. Ironicamente, um dos principais fatores que produziam desânimo de Elias, sabe o que foi? Foi a grande vitória que ele tinha conseguido no Monte Carmelo contra os falsos profetas de Baal. Vitórias espirituais decisivas são momentos especialmente vulneráveis. Sabe por quê? Porque nós somos suscetíveis nesses momentos tanto ao orgulho como ao desânimo. É interessante isso. Nesse caso, sem dúvida, Elias ruiu diante do desânimo. Ele previu um reavivamento espetacular. Talvez até ele esperasse que Acabe e Jezabel, de algum modo, conduzissem a nação, então, ao arrependimento, a um movimento em que Deus seria novamente honrado e glorificado. E assim o desafio continuado de Jezabel, dizendo que iria matá-lo, foi uma grande decepção. E ele entrou em depressão, ele ficou plenamente desanimado. A mesma coisa, querido amigo, pode acontecer conosco. Quando as coisas vão bem, as nossas expectativas se tornam ainda maiores. E então vem o revés, e aí ficamos desencorajados. Será que está destinado a nós as mesmas atitudes que tiveram os judeus que voltaram do exílio? Era uma grande vitória a volta do exílio, a reconstrução do templo. Será que temos que proceder de igual maneira como sacerdotes nos dias de Malaquias? Eu creio que não. Honestamente, creio que não. Por isso, então, podemos analisar todo esse texto, que já foi objeto da nossa reflexão, dando a todo o texto de Malaquias 1:1 até 2:9 o seguinte título: Conquistando Novas Vitórias. Conquistando Novas Vitórias, então, é o título para Malaquias capítulo 1, versículo 1 até capítulo 2, versículo 9. Uma abordagem completa dessa primeira divisão de Malaquias, que tínhamos chamado e temos chamado de declínio religioso, pode ser feita com a finalidade de percebermos, então, todo o seu conteúdo. Quando fazemos esse tipo de abordagem, percebemos que depois de grandes conquistas e vitórias, todos nós, tementes a Deus, somos suscetíveis a períodos de declínio espiritual em nossas vidas. Assim, nessa primeira divisão de Malaquias, somos alertados a mantermos vigilância sobre as nossas vidas para não nos acomodarmos diante das vitórias. O estudo desse trecho de Malaquias, então, pode nos ajudar nos dias de hoje. Quando olhamos para trás, querido amigo, podemos agradecer ao Senhor pelas vitórias concedidas a nós, individualmente e coletivamente. Você certamente frequenta alguma igreja, então, coletivamente, muitas vezes, Deus tem nos dado vitória. E com certeza absoluta, eu sei que na tua vida pessoal, o Senhor também lhe tem concedido vitórias. Mas nós temos exemplos a seguir. O proceder do povo de Israel, ou o proceder do apóstolo Paulo. O povo de Israel obteve vitórias marcantes. Por exemplo, a volta de Jerusalém, a volta para a Terra Prometida, a reconstrução do templo, eram coisas marcantes, eram vitórias marcantes. E o que aconteceu? Ele se acomodou e aderiu ao formalismo e ao ceticismo. Era para cultuar? Cultuavam a Deus de qualquer maneira. Corremos o risco semelhante. O apóstolo Paulo, entretanto, que enfrentou diversas circunstâncias difíceis, esquecendo-se das coisas que ficavam para trás, sabe o que ele fazia? Avançava para novas vitórias, para aquelas que ainda diante dele estavam. Ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E então, querido amigo, este é o desafio para cada um de nós. Leia, reflita um pouco sobre as palavras de Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Malaquias, então, sugere três atitudes que nós devemos tomar para não nos acomodarmos com as conquistas passadas e nos movermos para novas vitórias. Crermos no amor de Deus, apesar das circunstâncias difíceis. Darmos honra ao nome de Deus, celebrando-lhe um culto agradável. E renovarmos o compromisso da nova aliança estabelecida no sangue de Jesus Cristo. Então, o princípio que esse texto nos aponta, que esse texto nos desafia, o princípio que encontramos nesse texto, pode ser dado nessa expressão, nessa frase. Devemos aproveitar os períodos das grandes vitórias como base para conquistas de outras maiores vitórias. Eu repito, com base então em Malaquias 1:1 a 2:9, esse é o princípio que podemos ter para nos orientar nessa pesquisa, nesse detalhamento da palavra de Deus. Devemos aproveitar os períodos das grandes vitórias como base para a conquista de vitórias ainda maiores. Esse texto vai nos mostrar, então, três atitudes corretas que devemos ter e que podem nos levar a novas vitórias. A primeira atitude correta é crer no amor de Deus. Capítulo 1, versículos 1 a 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tem-nos amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, e porém aborreci a Esaú, e fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Sedom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Querido amigo, precisamos crer nesse amor. E o amor foi revelado nessa declaração feita por Deus. Mas veja bem, não é simplesmente um amor verbalizado, é um amor concretizado. E esse amor, em segundo lugar, é percebido. A base dele é a decisão eletiva de Deus. Querido amigo, você que está me ouvindo aí, Deus tem te eleito para que você ouça a palavra de Deus, para que você caminhe com segurança. Portanto, creia nesse amor de Deus. E o amor, então, é demonstrado através de ações concretas do Senhor Deus. Reveja sua vida. Olhe para alguns meses atrás. Veja como Deus tem abençoado você. Então creia no amor de Deus. Essa é a primeira atitude para realmente conquistarmos novas vitórias. A segunda atitude para conquistarmos novas vitórias é honrar o nome de Deus. Versículos 6 a 14. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ora, ofereceis sobre meu altar pão imundo e ainda perguntais em que dia havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesses em vão o fogo do meu altar. Querido amigo, nós precisamos entender claramente isso, honrar a Deus através da reverência devida. Devemos honrar a Deus através de uma celebração sincera. Nós devemos honrar a Deus através de uma consagração verdadeira. E aí, nós chegamos então a uma terceira atitude, que é renovar o nosso compromisso com a aliança feita com Deus. Capítulo 2, versículos 1 a 9, que nós estudamos no último programa, nos mostra que é importante renovar esse compromisso de aliança com o nosso Deus. E isso podemos fazer através de três afirmações, exigindo de todos, e Deus exige de todos nós, um serviço de todo o coração, vivendo no temor do Senhor e andando nos caminhos do Senhor. Quando nós honramos a Deus, nos comprometemos novamente com Ele, com essas atitudes, nós estamos preparados para conquistar novas vitórias. O que Deus requer de nós é uma crença no seu amor imutável, uma celebração individual sincera, uma celebração coletiva sincera e um compromisso sério com Deus. O que Deus oferece a nós? O seu amor imutável, o seu nome grande e terrível e uma aliança de vida e paz. Que o Senhor possa nos abençoar e que possamos nos alegrar com esse grandioso e maravilhoso Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.